Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui e é um privilégio fazer parte dessa igreja, ser seminarista dessa igreja. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aí. É um texto bem conhecido. Esse texto, inclusive, muitos que nem são cristãos, eles conhecem. Fala-se muito, dá-se muitos exemplos. Ah, o rapaz, o filho mais jovem, aquele que saiu da presença do pai, mas depois retornou. Mas esse texto, essa parábola que Jesus conta, ela também fala de escolhas. E o tempo todo na nossa vida, nós estamos diante de escolhas. No mês passado, teve um evento aqui, o Operação Resgate, e eu tive o privilégio de participar na sala do apelo, revezando com alguns pastores e seminaristas. E eu falava, eu dei essa ênfase ali também, sobre escolhas. Porque as escolhas, elas são determinantes na nossa vida. Elas vão nos levar a um caminho no futuro. Um exemplo disso, um jovem, ele vai escolher a sua profissão, isso vai ser determinante para o futuro dele. A profissão que ele vai escolher, qual a faculdade que ele vai cursar. E lá na frente ele vai viver as consequências dessa escolha. Casamento, por exemplo, é uma escolha importantíssima. Se você escolher errado, você vai viver sérias consequências. São muitas escolhas que temos que fazer na vida. E essas escolhas, elas precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Então esse texto, ele nos leva a essa reflexão. Será que as nossas escolhas, elas estão alinhadas com a vontade de Deus? Aquele jovem, ele fez uma escolha. Ele escolheu sair da presença do pai. Uma escolha ruim. E a consequência dessa escolha também foi ruim. Mas no final da história que nós lemos, nós vimos que ele soube recomeçar. E nós servimos um Deus que é um Deus de recomeços. E há pessoas aqui nesta noite, eu creio, que vão viver um recomeço a partir de hoje. na presença de Deus, amém? A história do jovem, do filho perdido, também é uma história de amor, é uma história de perdão e é uma história de restauração. Vamos analisar aqui juntos algumas situações, algumas verdades que precisamos viver. Aquele jovem, ele tinha o direito de pedir a parte dele na herança. A lei naquela época permitia isso. A lei naquela época permitia que um filho, mesmo que o pai não morresse, de pedir a sua parte. Isso mostra que nós, muitas vezes, temos razões ou temos direitos de algumas coisas, mas nem sempre aquilo que é o nosso direito é o melhor para nós, para o momento. Ele tinha todo o direito de pedir a parte dele, mas não era a melhor escolha. Né, eu vejo muitas ministrações para casais, né, que citam a frase, ah, é melhor ser feliz do que ter razão, porque muitas vezes é isso que acontece, queremos ter razão, queremos o nosso direito, mas nem sempre é o melhor. Ele tinha o direito de escolher, de pegar a parte da herança, mas não foi a melhor escolha. Aquele pedido, ah, pai, é o seguinte, eu quero a minha parte, denunciava algo, denunciava que aquele jovem ele queria independência. Ele, na verdade, estava dizendo, pai, ó, não quero mais viver nas suas regras, não quero mais viver as suas imposições, eu quero ser livre. Independência é uma falsa sensação de liberdade. Independência é a palavra do momento. Aí fora as pessoas falam de independência o tempo todo, que temos que ser independentes, que precisamos chegar num nível de não dependermos de ninguém. E isso não é verdade. A Bíblia deixa isso claro. A igreja é o corpo de Cristo, e o corpo é um organismo vivo. E um membro fora do corpo, ele não consegue viver. Nós somos dependentes uns dos outros. Ah, mas eu quero ser independente, eu não quero prestar contas, dar satisfações. Meu irmão, a vida toda nós vamos dar satisfações a alguém. Nós somos crianças, temos que dar satisfações aos nossos pais. Quando casamos, a gente dá satisfação ao cônjuge, não tem jeito. É ou não é verdade? Você que não casou ainda, saiba. Que você pensa em casar e de repente se livrar dos pais, saiba que você vai dar satisfação para o seu cônjuge. Seja do homem para a mulher, da mulher para o homem, tem que dar satisfação. Você que é empregado, você tem que dar satisfação para o seu patrão, para o seu gerente, para o seu supervisor. Você que tem o seu negócio, você tem que dar satisfação ao governo. Quanto que você lucra? O que que você declara? Isso é dar uma satisfação. Então não existe independência, somos dependentes. E bom que nós somos dependentes um do outro. Eu dependo dos irmãos. A igreja depende um do outro. Isso faz o organismo ficar vivo. Isso faz a igreja ser saudável. Há alguns dias atrás, eu tenho uma filha de 13 anos. Eu sei que ela vai ficar com raiva de mim, porque eu vou dar esse exemplo. Mas depois a gente resolve em casa, né? Eu fui buscar ela no curso de inglês, acho que foi sábado passado isso. E não lembro o que a gente estava conversando no carro. Alguma coisa que eu disse que eu ia pedir satisfação dela, ela falou, não, eu sou independente. Falei, gente, 13 anos, falar isso para o pai, já pensou? Ainda falou mais, eu sou uma mulher forte, livre e independente. Então, essa foi a minha reação também. Eu ri. E fui até um pouco irônico com ela. A gente estava indo almoçar. Eu falei, ah, então tá bom. Você é independente? Então tá. A gente está indo almoçar agora, você paga o teu almoço, tá? Você é independente. Ah, esse curso de inglês que eu fui te buscar, você que vai pagar também. Você é independente. Ah, você quer entrar na escola tal ano que vem? Você é independente, é você que vai pagar. Mas por que ela falou isso? Porque houve. Porque houve lá fora, porque é isso que o mundo tem pregado. É isso que o mundo tem falado. É isso que o mundo tem ensinado. E a gente tem que estar atento àquilo que a gente está deixando entrar na nossa casa, através da televisão, ou das mídias, das redes sociais. E eu acredito que ela entendeu. Então, não existe independência. Isso é uma mentira do diabo. E aí as pessoas têm desejado não casar mais porque querem ser independentes. Porque é isso que o mundo tem ensinado. Ah, para que... E a última é a seguinte. Para que igreja? Eu posso ser crente sozinho. Para que eu vou me submeter à liderança? São todos homens igual a mim. Isso é uma mentira. Como eu falei, um membro não sobrevive sozinho. Ele precisa estar no corpo, integrado ao corpo. Aquele rapaz, ele fez a escolha errada, equivocada. Como eu falei, e o tempo todo nós estamos diante de escolhas. E Deus, ele tem um caminho, mas ele não nos força a seguir esse caminho. A decisão é minha, a decisão é sua. Diante das escolhas que nós vamos ter que enfrentar na vida, é Ele que te dá o poder de decisão. A decisão é sua, é você que tem que dizer para que lado eu vou. Deus, Ele te mostra, meu filho, vá por esse caminho. Mas a escolha é você que faz. No caso de Jonas, na EBD dos adolescentes, a gente, há uns domingos atrás, nós estudamos sobre Jonas. E no caso de Jonas, Deus deu uma direção. Deus deu uma orientação. Jonas, vá para Nínive. Vá para essa cidade. Pregue nessa cidade. E Jonas escolheu fazer outro caminho. Deus não forçou, Deus orientou, Deus direcionou. E assim é na nossa vida. Ele não força nada, mas Ele dá a direção. O tempo todo Ele está apontando, meu filho, é para esse caminho que você deve seguir. E o que Jonas viveu por causa da sua escolha errada? A consequência. Eu vejo muita gente por aí dizendo que Deus castigou Jonas. Não. O que Jonas viveu foi a consequência. Com a permissão de Deus, sim. Mas foi consequência da sua desobediência. Quando nós fazemos escolhas erradas, nós estamos desobedecendo a Deus. E as consequências, ela vem. E quais foram as consequências que Jonas viveu? Ele teve que ser lançado ao mar e foi engolido por um grande peixe. E ficou lá 3 dias. A palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19. Deus, Ele fala assim para o povo de Israel. Eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus está mostrando o caminho. E o que, que Deus orienta? Escolhe, pois, a vida e tudo te irá bem. Escolhe, pois, a vida. Mas muitas vezes nós não escolhemos a vida porque não buscamos a orientação de Deus. Queremos ser autossuficientes como aquele jovem estava sendo. O que aquele jovem estava... A postura daquele jovem era uma postura de soberba e de autossuficiência. Eu não preciso de você, pai. Eu posso tomar as minhas decisões. Eu posso fazer o que eu quiser. E muitas vezes nós somos assim, queridos. Por isso que hoje há um tempo de recomeço para a sua vida. Amém? Aquele jovem, ele não estava preparado. Ele não tinha estrutura para lidar com aquilo, para lidar com aqueles bens. Ele não tinha experiência. A palavra de Deus, no versículo 13, do texto que nós lemos, diz que ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Tem uma outra tradução que diz que ele dissipou todos os seus bens. E essa palavra me chamou a atenção. Dissipou, ele dissipou. E aí eu fui procurar no dicionário. O que é dissipar? Ocasionar o desaparecimento, gastar em demasia, esbanjar, ostentar. Era tudo o que aquele jovem queria. Porque a autossuficiência faz isso com a gente. Nós temos que mostrar quem somos. E isso é uma vida que não agrada ao Senhor. Isso é uma vida de desobediência. E quando eu estou longe da vontade de Deus, tudo aquilo que Deus tem para mim, eu gasto aquilo de maneira errada. Não estou falando só de dinheiro ou de bens materiais, mas eu gasto os dons que Deus dá, os talentos, o meu tempo, o meu corpo, a minha mente, a minha inteligência, eu gasto de maneira errada, porque eu estou longe da vontade de Deus. Quantos aqui se lembram da cantora Whitney Houston? Poucos, né? Assim, acho que quem tem mais de 30 sabe bem, lembra bem da Whitney Houston. Irmãos, essa cantora, ela faleceu aos 49 anos de idade. Para quem não sabe, ela foi premiada 450 vezes. Nenhuma cantora, nenhuma artista feminina foi tão premiada quanto a Whitney Houston. Inclusive o Guinness, o livro dos recordes, cita ela como a artista feminina mais premiada de todos os tempos. Ela vendeu mais de 200 milhões de cópias dos seus discos. Onde ela aprendeu a cantar? Na igreja. Ela era de uma igreja batista de um bairro de Nova Jersey. Ela começou cantando no coral, foi fazendo os solos, mas ela fez uma escolha. E aquilo que Deus colocou sobre ela, ela gastou de maneira errada. Ela cantava tão bem que a mídia americana apelidou ela de The Voice, a voz. Então as pessoas se referiam a Whitney Houston como a voz. E eles falam lá até hoje, que até hoje não apareceu uma cantora que cantasse como ela. Mas como que foi o fim dessa cantora? Em fevereiro de 2012, ela foi achada morta na banheira de um hotel, afogada. E esse afogamento foi ocasionado por uma overdose de cocaína. Esse foi o fim da Whitney Houston, porque fez escolha errada. Que escolha temos feito? Será que temos buscado a vontade de Deus para fazer as nossas escolhas? Aquele jovem fez a escolha errada, mas chegou um momento que ele se deparou com a realidade. Ou seja, ele caiu na real. Versículo 17 diz, caindo em si. Ele caiu em si, ele caiu na real. E ele percebeu que a vida dele não tinha progredido, não tinha avançado. E que todo aquele sofrimento que ele passou poderia não ter acontecido, poderia ter sido evitado, se ele tivesse feito a escolha certa. Quantas coisas nós vivemos, queridos, porque nós fizemos a escolha errada no passado. Mas, como eu disse, há tempo para recomeço. Deus espera isso, essa postura de reconhecer que escolhemos errado, voltar atrás e pedir, Senhor, misericórdia da minha vida, me ensina a fazer certo. Me ensina a trilhar no caminho da tua vontade. Olha as consequências que aquele jovem viveu. O versículo 13 diz que ele foi para uma região distante. Ele estava numa terra que não era dele, um lugar que não era dele. Ele estava deslocado. Não sei quantos aqui já se sentiram deslocados, tiveram a sensação de, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é para mim. Vou contar uma experiência pessoal. Eu fui criado na igreja, desde os 10 anos de idade. Eu me converti aos 10 anos, fui batizado aos 13 anos. E tem algumas pessoas aqui hoje presentes que são dessa época. O Adenir ali na porta foi meu líder de embaixadores do rei. Não sei se o Ilcinho está aí, também foi meu líder, o Jonas. Enfim, tem pessoas aqui que foram importantíssimas para a minha vida. Eu fui criado na igreja. Mas aos 14, 15 anos, eu resolvi sair, me afastar. Fiz uma escolha. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, não quero ir mais para a igreja. Não quero mais. Quero fazer outras coisas. Estava com outras amizades, novos amigos. Esses amigos me ensinaram a fazer um som na guitarra que Na época era um pouco estranho fazer aquele som na igreja com a guitarra, enfim. Então eu falei, mãe, não quero ir mais para a igreja. E aí ela sempre lutando, não, meu filho. Aí às vezes eu ia, às vezes não ia, e aos poucos eu fui saindo, fui me desviando. E aprontei, irmãos. Muito jovem, com 15, 16 anos, eu saía à noite, voltava no dia seguinte de manhã, muitas vezes bêbado, muitas vezes vi minha mãe chorar por causa disso, mas também vi ela clamar de joelhos por mim. E aí um dia eu estava numa casa de show, uma casa de show que tocava rock, um rock bem pesado, eu gostava disso nessa época, e o nome dessa casa é Garage, fica ali na Praça da Bandeira, um lugar horrível, um lugar horroroso, mas eu estava ali. E de repente veio uns caras assim, bem doidos, tudo de preto e tal, aí vieram conversar comigo, e eles eram crentes, eles estavam me evangelizando. Uma estratégia para evangelizar aquele pessoal ali, e eu fiquei chocado, né? Falei, gente, os caras, né? E aí me deram um folheto, conversaram rapidamente comigo e saíram. Eu fiquei com aquele folheto na mão, um folheto também bem estilizado próprio, para roqueiros, cheio de desenho, assim, com caveira e tal, mas cheio de versículo. E eu fiquei lendo aqueles versículos ali, eu falei, gente, eu conheço. É o versículo da Bíblia, é isso mesmo, esses caras são crentes, eles estão aqui. Aí eu comecei a olhar para aquele lugar, eu estava ali na porta, eu comecei a olhar para aquele lugar, e olhava para o folheto. Aí do lado dessa casa de show tinha um bar de motoqueiros, que eram chamados de Hell Angels. Eles são muito conhecidos no Brasil inteiro. Hell Angels quer dizer anjos do inferno. Então você já tem uma ideia do que era o ambiente. Aí eu olhei para aquela casa de show, olhei para aquele bar do lado, aquelas motos assim na porta do bar, aquele pessoal bebendo e tal. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Meu lugar não é aqui. Foi o que aconteceu com aquele jovem. Ele estava ali cuidando de porcos. Gastou tudo que ele tinha. E ele olha à sua volta e fala, meu lugar não é aqui. Queridos, talvez você esteja aqui nessa noite porque o Espírito Santo te trouxe. Mas os lugares que você tem estado, que você tem frequentado, você tem reconhecido que não é o teu lugar. Não é o teu lugar. Mas nessa noite você pode ter uma atitude diferente, reconhecer isso e voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é diante da presença do Senhor. Aquele jovem estava cuidando de porcos. Nós sabemos que judeu, eles não comem comida de carne de porco, principalmente nessa época aqui, nesse contexto, que eles consideravam impuro. E aquele jovem estava cuidando de porcos, ele estava tendo contato com impureza. E quando nós fazemos escolhas que estão fora da vontade de Deus, nós fazemos contato com a impureza. O que é a impureza? É o pecado. Nós nos relacionamos com o pecado. E, queridos, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque a gente vai se relacionando com o pecado. A gente sabe que isso não agrada a Deus, mas a gente vai se relacionando e aquilo vai se tornando comum, você vai se acostumando, e quando você vê, você está preso, você é escravo, você está acorrentado. Mas Deus é aquele que pode te libertar de toda a escravidão do pecado. Ele caiu em si, ele foi abandonado. A palavra de Deus diz que ninguém lhe dava nada. Ele foi abandonado pelo sistema que ele confiou. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas porque nós confiamos em algo. Confiamos em homem ou confiamos em alguma situação. E aí, tudo dá errado. Porque esse é fato. Quando nós tomamos decisões que não estão de acordo com a vontade de Deus, o começo pode ser maravilhoso, mas no final vai dar errado. No final vai dar errado. Aquele jovem Ele, o começo dele deve ter sido maravilhoso. Ele estava cheio de dinheiro, pegou a sua parte na herança. Ele devia estar curtindo muito. Ele devia estar indo em muitas festas, muitas baladas. Ele devia estar cercado de muitas pessoas. O Facebook dele deveria ser o mais curtido. Mas no final tudo deu errado. Ele perdeu tudo. Ele foi abandonado. Queridos, a nossa confiança, ela precisa estar em Deus. As suas decisões precisam estar calcadas no Senhor. Mas houve um momento de recomeço. Ele reconheceu o seu pecado e desejou estar com o Pai novamente. Ele viveu decepções, ele viveu frustrações, ele viveu perdas e percebeu que o quê? Estava distante da verdade. Qual era a verdade? Era estar diante do Pai, era viver em comunhão com o Pai. E ele percebeu que perdeu foi a tempo. Queridos, quando a gente sai da presença de Deus, a gente está perdendo tempo. Mas ele resolve voltar, porque ele se arrependeu. Ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou chegar diante dele e vou falar, pequei contra o céu. Pequei contra ti. Olha que diferença, queridos. Por quê? Porque ele se arrependeu. E o arrependimento gera uma mudança de comportamento. No início, ele era soberbo. Ele era arrogante. Pai, eu não quero saber de você. Não quero viver contigo. Me dá a tua parte. Me dá a minha parte. Eu sei muito bem me virar sozinho. Agora ele vai dizer para o pai, pequei contra o céu. Não sou nem digno de ser chamado teu filho. Agora ele reconhece a dependência e passa a ser humilde. Tem uma postura de humildade, porque arrependimento gera mudança de comportamento. O verdadeiro arrependimento vai gerar na nossa vida mudança de comportamento. Isso é uma maravilha, queridos, porque todas as vezes que erramos e nos arrependemos de verdade diante de Deus, o Senhor vai nos curando, vai nos modificando, vai mudando a nossa postura e a gente vai ficando cada vez mais parecido com Cristo. Ele mudou de comportamento e ele foi recebido como? Com alegria. O Pai o correu e o abraçou. Quando ele chega diante da porta, ele nem entra, porque a palavra de Deus diz que o pai, quando o avista de longe, já corre para abraçá-lo. Eu me lembrei de um tempo da minha vida, quando eu fazia faculdade lá em Bom Sucesso, e na época eu morava em São João de Meriti, e não tinha carro na época, minha filha tinha 4 anos de idade, e eu saía 10h30, 10h40, 15 para as 11 da noite, atravessava a Praça das Nações, ia para o outro lado de Bom Sucesso, pegava o ônibus, o 728, descia em São João, chegava perto de meia-noite em casa. Quando eu chegava em casa, que eu virava a chave da porta, eu escutava minha filha sair correndo do quarto e vinha ao meu encontro. Papai! E ela vinha correndo e dava um pulo. E ela pulava e ela confiava, ela sabia que eu ia segurar. Ela tinha confiança no pai dela. E ela corria e pulava, papai, fazia aquela festa, e eu segurava e abraçava. E eu não via a hora de acabar, todos os dias eu não via a hora de acabar a aula, só para dar aquele abraço na minha filha. Porque como filho, eu sei como é gostoso receber o abraço do pai. Mas o pai também acha muito gostoso dar um abraço no filho. E é isso que Deus tem desejado. Deus, ele está desejando te abraçar. Talvez tenha muito tempo que você não sinta o abraço de Deus, porque você fez escolhas erradas. Você andou por direções erradas, por caminhos errados. Mas hoje o Pai está aqui, só esperando a sua mudança de comportamento, o seu arrependimento, a sua mudança de atitude, para te dar o abraço que você há tanto tempo não sente. Ele deseja te abraçar, deseja o abraço de Deus. E eu já estou encerrando, queridos. Mas tem algo aqui que é muito importante nessa palavra. Porque o filho se arrepende, ele muda de comportamento, ele recebe o perdão do pai, mas ele recebe muito mais do que perdão. Ele também recebe a restauração. Ele tem a sua vida restaurada. Ele tem a sua posição diante do pai dele restaurada. Ele diz que não queria nem ser tratado como filho. Ele queria ser tratado como empregado. Mas o que, que o pai fez? Corre, abraça e manda o quê? Trocar as vestes. Troque as vestes do meu filho. Ele devia estar... Ele estava cuidando de porcos. Sem dinheiro. Então imagina como estava a roupa daquele jovem. Mas Deus está hoje colocando também novas vestes. Novas vestes quer dizer uma nova vida, um novo tempo. Era isso que aquele jovem ia passar a viver. Um novo tempo em Deus. Um novo tempo na presença de seu pai. Novas vestes, uma nova vida, um novo tempo, um recomeço. E Deus tem isso para a tua vida nessa noite, Deus tem isso para a minha vida. Aquele pai também manda colocar o anel no seu dedo. E o anel quer dizer autoridade. Aquele filho, ele disse, me trata como empregado. Mas o pai falou, não, estou te dando de volta a sua posição de filho. A sua posição de filho. Mandou colocar sandália nos pés. Naquela época, queridos, só andava descalço quem era escravo. Quem era escravo. Sandálias nos pés quer dizer libertação. Sandálias nos pés quer dizer liberdade. Talvez você esteja aqui nessa noite se relacionando com o pecado, como eu falei. Mas hoje tem liberdade do Senhor para a tua vida. Correntes nessa noite podem ser quebradas. Se você crê, se você quiser que seja assim nessa noite. E ele mandou matar o novilho, que quer dizer alimento. Agora aquele filho ia ser alimentado, ia ser fortalecido. E quer dizer também comunhão, porque agora ele ia andar em comunhão com o Pai. Queridos, Deus tem alimento para a tua vida, alimento espiritual. Deus tem a sua palavra para você se alimentar, para você se fortalecer. E tem aqui um lugar de comunhão, para você viver em comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Amém? A equipe de louvor pode subir. Nós vamos louvar ao Senhor agora, mais uma vez. Mas eu quero te pedir que você reflita nessa palavra. Como eu falei, talvez você esteja aqui nessa noite e tomou decisões erradas, fez escolhas erradas. Mas hoje é o dia de se consertar diante de Deus. Talvez você saiba que o que você está vivendo é a consequência de algo que você escolheu e foi ruim. Mas essa noite é uma noite para você recomeçar. Amém? Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela palavra ministrada, Pai. E queremos te agradecer, Deus, por essas vidas que estão voltando hoje, Pai. Meu Deus, eu te peço, Pai, que eles possam sentir o teu abraço, Pai. Que eles possam ouvir a tua voz dizendo, bem-vindo de volta, meu filho amado. Aqui é o teu lugar, aqui é o teu lugar. Deus, que eles possam sentir a presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, se acendendo novamente. E que as Tuas bênçãos, Pai, possam se manifestar na vida deles, Pai, em toda a sua casa e sua família. Nós Te agradecemos por essas vidas, Pai, e cremos que nesse momento há uma festa no céu por causa deles. Em nome de Jesus. Amém.